HostCast,
o podcast sobre infraestrutura e hospedagem na internet.
HostCast.
Apresentação, Cauê Linden e Gustavo Guanabara.
Olá, querido ouvinte. Seja bem-vindo a mais um episódio dessa quinta temporada do HostCast. O meu nome é Gustavo Guanabara.
O meu nome é Cauê Linden.
E aqui é o Olímpio Araújo Júnior, do gestordemarketing.com.
Pois é, rapaz, agora nós estamos recebendo aqui mais um empreendedor, mais uma história de sucesso aqui. Sucessos e um pouquinho de insucesso, né? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas assim, no balanço geral, tá muito legal. O Olímpio é um professor também, assim como eu. Fico muito feliz de receber professores aqui nessa série de podcasts. A gente tá vendo vários professores aqui nesses primeiros episódios. Basicamente só tem professor, eu fico muito feliz com isso. E eu deixo já uma declaração, não fui eu que escolhi os convidados. Isso é culpa do Cauê. E eu fico muito feliz com isso. Então a gente vai falar com o Olímpio Araújo, que é do gestordemarketing.com, que é um especialista. Vocês vão ver a história dele, é sensacional. Então fiquem ligados aí que vocês vão gostar pra caramba. Meu caro professor Olímpio, ó, primeiro eu não vou ficar de formalidades não, fica esse papinho de professor, caro professor, data venha, não. A gente tá aqui batendo um papo e hoje a gente queria, como todos os convidados aqui do HostCast, a gente queria pedir para que você fizesse um resumo da sua história, de como é que você começou na sua carreira profissional e até chegar o momento em que você resolveu empreender.
Legal, cara. Olha, vai ser interessante tentar resumir isso, viu? Porque a gente conta história e acha que eu tenho uns 80 anos, apesar de eu ter 40.
Pois é.
Você já fez coisas. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, né? Nossa. No comércio dos meus tios. E depois dessa época, eu nunca mais parei, assim.
Uhum.
Até poucas vezes eu tive férias nos últimos 29 anos de carreira. E eu já poderia me aposentar quase.
Okay. E você trabalhava com o quê com 11 anos?
É, eu comecei trabalhando, ajudando na loja do meu tio, que era loja de vinil, né, de discos. Uhum.
Ah, legal.
Trabalhei lá até os 15 anos, depois trabalhei na gráfica do meu pai. E com 17 anos eu montei a minha primeira empresa de representação comercial.
Que maneiro.
Eu sempre tive o DNA empreendedor, eu nunca me imaginei, eu digo que eu tenho CLT-fobia. Nunca me imaginei trabalhando para ninguém, e isso era uma coisa meio de família, porque toda a minha família eram de comerciantes, empreendedores, né?
Uhum.
E pequenos empreendedores, nenhum, acho que eu fui o que tive mais sucesso até na família.
Você é nascido em Curitiba mesmo?
Eu sou nascido em Curitiba, mas eu morei em outras cidades também no interior do Paraná.
Sim, sim.
Em Ponta Grossa, Palmeira, Campo Mourão, mas a maior parte do tempo aqui em Curitiba mesmo.
Uhum.
E aí montei uma empresa de representação comercial, fiquei alguns anos com essa empresa trabalhando na área de vendas, e em 99 eu resolvi empreender na web. Eu já fazia alguns trabalhos usando a internet, mas não diretamente na web, e em 99 eu montei um site que se chamava Ambiente Total.
Uhum.
Era um site da área de gestão ambiental. Eu fazia faculdade de geografia na época. E o meu objetivo era trabalhar com gestão ambiental. Era a profissão da moda na época.
Uhum. É como se fosse a segurança do trabalho hoje em dia.
É, eu acho que por aí. Daí, eu na época, eu comecei a escrever para vários jornais. E falei, cara, o jornal, a pessoa, se ela não lê naquele dia, você teve um trabalhão para escrever. Se ela não lê, acaba virando embrulho de peixe ou fralda, sim, de cachorro. Né?
Ou fundo de gaiola.
Por aí. E aí eu falei, pô, eu tenho que achar um negócio que faça com que meu conteúdo chegue a mais pessoas e fique por mais tempo publicado. E eu montei esse projeto Ambiente Total e o negócio bombou. Na época tinha poucos sites da área de gestão ambiental no Brasil. É, já tinha alguns consolidados, né? O Jornal do Meio Ambiente, tinha o Ambiente Brasil, que eram os dois primeiros assim, do mercado. Acho que o Jornal do Meio Ambiente, do Vilmar Berna, foi o primeiro até. Mas o meu, assim, explodiu numa velocidade muito assustadora.
Legal.
Só que eu não ganhava dinheiro com aquilo, eu só tinha visibilidade, né?
Uhum.
Então eu comecei a fazer meio de tudo, comecei a colocar uns anúncios nas páginas, comecei a vender livros. Naquela época, tem gente que acha, hoje existe esse mercado de afiliados, né?
Uhum.
Tem gente que acha que isso é novo, eu já vendia livro da Livraria Cultura como afiliado no site.
Sim. Depois, isso foi que ano, mais ou menos?
Isso foi entre 99 que eu comecei e daí entre 2000 a 2004.
Sim.
E então eu comecei a fazer palestras, mas tudo na área ambiental. Só que eu percebi assim que o marketing digital podia ser um grande negócio quando eu resolvi colocar 4 banners, porque eu entrava nos sites e eu via que os caras vendiam publicidade, né?
Uhum.
E alguns deles, inclusive, tinham lá uma tabela de preços no site mesmo, que você já sabia quanto que valia cada banner. E eu lembro que na época o salário mínimo era de R$130.
Uhum.
E eu tinha uma casa para alugar, que era uma casa que eu ganhei do meu pai, que estava por um salário mínimo. Então eu pensei, cara, meu pai passou a vida inteira para pagar aquele imóvel, né? Eu tinha que pagar IPVA, tinha que bancar toda a manutenção da casa e alugava por R$130. Eu tinha 4 banners no meu site, pequenos, assim, na coluna da direita, que eu vendia por R$50 cada um no mês.
Aí.
E eu usava uma plataforma gratuita ainda pro site. E no fim, eu ganhava R$200 por mês com os banners.
Você usava qual plataforma? WordPress?
Não, na época, nem sei se tinha WordPress, né?
Blogger.
Eu usava... Yahoo Geocities.
Eita, Geocities, meu Deus. Sim, não tinha WordPress.
Eu também. Aquilo era muito bom. O endereço da URL gigante, com o nome do bairro no meio, com o número final.
Tinha uma empresa de domínio que era gratuita também, que era CJB, né?
Sim, CJB.net.
Era redirecionamento, na verdade, subdomínio.
Daí o meu site era ambientetotal.cjb.net.
Ah, isso aí é marketing raiz. Não é Nutella, não.
Mas eu já ganhava uma grana com aquilo. Daí
legal.
Eu comecei a ver que tinha várias formas de eu ganhar. Eu comecei a vender publi editorial na época.
Uhum.
Eu nem sabia o que significava publi editorial. As empresas entravam em contato e falavam, e aí, queria publicar um conteúdo aí no teu site? Falava tanto. Eu fui descobrir o que era publi editorial anos depois. Então, foi uma época que a gente tinha que descobrir as coisas. Não tinha curso sobre marketing digital. Não tinha... Eram os nerds que ficavam nas salas de bate-papo trocando informação e um aprendendo com o outro ali. O meu primeiro site que eu fiz em HTML, eu tive que descobrir como que usava o HTML, lendo os códigos e vendo o que fazia funcionar.
Caramba!
Então eu fui aprendendo tudo como autodidata. Tanto para você ter uma ideia, eu comecei a fazer cursos mesmo, participar de algum curso ou um evento de marketing digital, acho que de 2008 para cá. Mas eu já estava 10 anos no mercado quando eu comecei a procurar conteúdo de outras pessoas.
Legal!
E na época, então, eu vi, cara, o meu negócio não era gestão ambiental, era marketing mesmo, e eu fui fazer daí uma série de outros cursos, fui fazer pós-graduação em marketing, que não tinha nada em marketing digital específico, né?
A sua graduação em geografia, você terminou?
Terminei, concluí ela, fiz inclusive especialização em gestão ambiental para pequenas e médias empresas, fui para a Alemanha fazer um mestrado na área de ambiental.
Ah, então foi bem longe, né?
Eu fiquei 6 anos na área. Trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente lá de Ponta Grossa durante uns 3 ou 4 anos. Então, eu fui bem ativo, assim. Tanto que eu digo que eu acho que eu cheguei até a ser mais conhecido na área ambiental do que na área de marketing.
Caramba. Hoje, assim. E esse seu início pedagógico foi nessa área ou foi só com marketing?
Eu sempre quis ser professor, sabe? Mas daí em 2004 eu vendi pra gente encaixar as histórias aqui, saber onde chegou. Em 2004 eu tava dando aula já de geração, emprego e renda em favelas em Ponta Grossa, que é uma cidade próxima de Curitiba. E num programa social. E um dia eu recebi uma ligação de um empresário de Curitiba que me fez uma proposta para comprar o Ambiente Total. E ele transformou o Ambiente Total numa empresa chamada Ecoterra Brasil. E eu virei diretor de comunicação e marketing da Ecoterra Brasil.
Caramba!
E foi ali que eu comecei a buscar mais conhecimento na área. Eu fiz um MBA em comunicação integrada de marketing, outro MBA em gestão comercial. E nessa época eu estava fazendo também um mestrado em educação com ênfase em educação à distância.
Ah, é o mesmo, a mesma especialização que eu fiz.
Então, e na UEPG. E também começaram a acontecer alguns convites daí, tanto para dar palestra como para gravar cursos online.
Uhum.
Na época ainda o online era por transmissão via satélite.
Nossa, sei como é que é. Ia na escola, tinha que ligar um aparelho na televisãozinha para as pessoas assistirem.
Tipo esses aparelhinhos da Sky, né?
Sim, sim.
E aí eu gravei 2 DVDs de cursos. Online não, né? Cursos em DVD, né? Cursos em vídeo.
E depois eles transmitiam. É muito louco.
E eu comecei a acompanhar isso. E daí, em 2006, eu já estava meio cansado da área ambiental, da Ecoterra, e eu já tinha percebido que o meu negócio era comunicação e marketing mesmo.
Uhum.
Nesse período, entre 2004, que eu vendia o Ambiente Total para a Ecoterra Brasil, As empresas já começaram a me procurar para pedir consultoria em marketing digital, porque era um assunto assim, Eu, nessa época, eu era um dos únicos consultores do Paraná e um dos únicos do Brasil em marketing digital. Tinha bem pouca gente trabalhando com isso mesmo, sabe? Até porque era uma coisa que ainda não dava dinheiro, sabe? As empresas não acreditavam.
Sim.
Mas algumas empresas começaram a me procurar e eu comecei a dar algumas consultorias. Eu falei de novo, daí eu falei, opa, tá na hora de mudar de novo, cara. Eu vou para consultoria, que é um negócio que vai crescer. E em 2006 eu pedi para sair da Ecoterra Brasil e mandei um e-mail para toda a minha base de contatos, de negócios que a gente tinha.
Uhum.
Na Ecoterra eu tive a oportunidade, assim, de me relacionar com os maiores empresários do Paraná aqui, né? Miguel Krisner, do Boticário.
Que legal.
Grupo Positivo, Wilson Delara, da LL, e assim vai, assim, Celso Prosdóximo, todos os caras fodas que você imaginar, assim, do Paraná, eu almoçava e jantava com os caras todo dia, né?
Show.
E um desses caras era o superintendente da Fundação Getúlio Vargas aqui no Paraná, o Norman Paulo, e eu mandei um e-mail pra essa galera e falei, ó, tô saindo da Ecoterra e vou começar a dar consultoria agora. Não deu 15 minutos, começou a chover proposta de empresa querendo me contratar.
Maneiro.
E uma das propostas foi da FGV para fazer a reestruturação da área de marketing da unidade da FGV aqui no Paraná. No Paraná inteiro, né? Eram oito cidades que a gente atuava, uma coisa assim. E eu falei, cara, não era a melhor das propostas, mas era uma proposta que ia me dar uma experiência, assim, fantástica.
Era de maior potencial, né?
Maior potencial. Porque eu não queria trabalhar dentro de um departamento de marketing de empresa nenhuma. Eu queria era continuar desenvolvendo e aprendendo e crescendo, né?
Uhum.
E aí eu aceitei, foi um desafio bem grande. A gente conseguiu um sucesso absurdo com o trabalho que eu fiz lá. Foi uma coisa assim, nos três primeiros meses a gente conseguiu um aumento de 270% das vendas.
Sim.
E aí eu fui assumindo novas áreas dentro do Isai. Eu acabei assumindo oito departamentos dentro do Isai.
Marketing geral que você está falando, né, Olímpio? Não era marketing
geral.
É, porque marketing digital, a pessoa fica, ah, não, porque marketing digital... Marketing digital é marketing, então era o setor inteiro.
Isso, eu fazia a gestão de marketing, mas eu também cuidava da área comercial, da área de relações públicas, assessoria de imprensa, TI...
Nossa, limpeza, fazia cafezinho.
Fazia cafezinho, eventos, endomarketing, então eram oito áreas.
Uhum.
Só que ali foi um case assim que realmente foi o principal case para mim, porque foi onde eu fiz a migração do marketing tradicional para o digital.
Uhum.
Peguei uma instituição super reconhecida.
Sim.
Da área de gestão, que tem os melhores profissionais do Brasil. E, de repente, a gente fez uma... Eu cortei 80% das ações que eram feitas de marketing offline,
em
veículos tradicionais, e migrei tudo para o digital. E quando eu cortei, cara, foi um impacto gigantesco, assim, porque a superintendência da FGV ficou de cabelo em pé. Os caras falavam assim, tá louco, cara,
Você vai tirar o nosso anúncio das Veja, né?
Eu sabia que eu não tava maluco, sabe? Eu sabia porque eu já tinha feito muitos testes, assim.
Sim.
Para as empresas de mudança de mídia. E eu diminuí 80% o custo deles com mídia e aumentei em 270% as vendas.
Oh, que maravilha. O sonho de todo mundo. Só aquele diretor velho, aquele que anunciava na Veja, que ele mesmo via na Veja e achava que aquilo era a melhor coisa do mundo, né? Isso. Ele deve já estar um pouco chateado contigo.
Não, esse cara nunca mais falou comigo. Ele falou que ficou feliz com o dinheiro no bolso, mas até hoje ele não gosta de mim porque ele parou de aparecer no jornal.
Triste, né?
Então, mas o... E é verdade, não é brincadeira, não. Isso acontece até hoje.
Sim?
Eu sei meus que têm esse problema. Inclusive, eu gravei um vídeo semana passada, agora sobre B2B.
Uhum.
Um aluno meu lá da Itália, ele é consultor em marketing lá, e ele falando que ele estava com problema com isso de uma empresa, que a empresa não queria migrar para o marketing digital porque ela ainda não acredita no marketing digital.
Nossa, cara. Meu Deus.
Mas assim, e aí eu comecei a receber muita proposta de consultoria em 2006 a 2008, só que eu não podia atender, porque a minha demanda já era 100% para a FGV.
Uhum.
E o que a FGV me pagava, a grande maioria das empresas não podia me pagar.
Uhum.
Tinha um salário, vamos dizer assim, um dividendos, assim, que era um valor muito alto. Eu não gosto de ficar falando valores assim ao vivo, mas era um valor muito alto. Tinha muito executivo de grande empresa que não ganhava o que eu ganhava lá.
Sim, sim.
E daí eu falei, cara, custo de oportunidade. Como é que eu vou deixar de atender um cliente desse para atender cliente pequeno?
Sim. E você trabalhava, nessa coisa da FGV, você trabalhava
Lá mesmo, carteira assinada, tudo direitinho.
Não era carteira assinada. Eu tinha uma empresa, que é a minha empresa que eu tenho
Entendi.
Até hoje.
Prestadora de serviço.
Que prestava serviços e a equipe que trabalhava lá dentro eram funcionários contratados pela minha empresa.
Entendi.
Trabalhavam terceirizados lá dentro, com crachá da FGV, mas trabalhavam contratados pela minha empresa.
Então a sua CLT-fobia já estava sob controle, né?
Estava sob controle.
Provavelmente você tinha um acordo com a FGV de controle de dividendos, divisão dos lucros, quando aumentava, diminuía os custos, aumentava os lucros, você tinha um aumento ou não? Era um valor fixo?
Não, eu tinha um valor fixo, mas eu tinha... um contrato que era flexível quando tinha algum projeto adicional, alguma coisa que eu Então, por exemplo, tem uma coisa que a galera faz hoje aqui que acham que é novidade, coisa de fazer lançamento de curso, eu já fazia em 2006, né, FGV?
Sim.
No mesmo formato não, porque não tinha essa coisinha chata de e-mail persuasivo e videozinho falando né, decorado. Mas a gente já trabalhava com lançamento, assim, com produtos curtíssimos para lançar.
Sim, sim.
Veja, eu tinha, sem contar os projetos especiais da FGV, tinha uns 20 MBAs por ano para lançar, que MBA é difícil, é um curso de 18 a 30 mil reais, né? Curso
O aluno é um aluno seleto, né? FGV, a gente está falando
de... Além dos cursos de média duração, de curta duração e tudo mais, então eram mais de 100 cursos para lançar por ano.
Nossa.
Além dos projetos especiais, né? Com uma equipe de 5 pessoas. Então era de ficar doido, cara. E ali na FGV, daí eu desenvolvi, que é o que importa para o assunto agora, uma metodologia que é a metodologia que eu ensino hoje no meu curso.
Uhum.
E que eu usava tanto para conseguir aqueles resultados de vendas absurdos que a gente conseguia, como também para fazer esses lançamentos de cursos em curto período de tempo, organizando equipe de funcionário, de fornecedor, de parceiro, diversas mídias. Então, imagina, cara, quando você vai desenvolver um produto qualquer, isso não é só para curso. Essa metodologia hoje, para você ter uma ideia, eu já apliquei ela em bancos como Banco do Brasil, Itaú, Caixa. Eu já apliquei ela para políticos, para governos, para empresas multinacionais, para pequena empresa, para o carinha que tem um boteco que vende cerveja, não sei aonde. Então, ela basicamente ela é flexível ao ponto de você poder adaptar ela para qualquer coisa.
Uhum.
E você segue uma metodologia de gestão de projetos.
Sim.
E você vai analisando desde os objetivos, análise de riscos, recursos, cronograma. Então, você sabe exatamente tudo o que você vai fazer e as pessoas que estiverem envolvidas direto ou indiretamente no projeto também sabem. Todo mundo está falando a mesma língua, todo mundo sabe a data de cada coisa, todo mundo sabe qual é o objetivo final. E isso dali, cara, foi uma revolução porque eu falei, cara, isso eu consigo escalar.
Uhum.
Isso eu consigo pegar e botar 30 empresas numa sala durante uma semana e ensinar esses caras a seguirem essa metodologia que eu fazia na FGV. E eu não preciso dar a consultoria para eles. Eles aprendem a fazer isso e eles fazem sozinhos.
Faz dentro de casa mesmo, né? Com o pessoal que tem.
Exatamente. E aí eu comecei a reunir grupos de empresas que me pediam consultoria e dar esse treinamento para eles em 2008. E esse foi um ponto de virada, porque ali, só para você ter uma ideia, teve ano que eu cheguei, o curso era de uma semana. Eu cheguei a ter 62 turmas no ano.
Caramba!
Sendo que um ano tem 52 semanas,
uhum.
62 turmas. Então, tinha semana que eu dava aula de manhã, de tarde e de noite, cara.
Isso tudo online ou não? Já era...
Presencial.
Presencial.
Eu cheguei, a ter em um ano mais de 4 mil alunos só aqui em Curitiba.
Caramba!
Aqui em Curitiba teve uma época, cara, que eu não podia sair na rua, porque todo mundo era meu aluno, né? Todo mundo me conhecia de algum lugar. Então, em 2009, 2010, assim, foi um pico de vendas disso. E eu ainda estava fazendo, além dos cursos, eu ainda fazia palestra e consultoria.
Mas aí você já não estava mais fazendo a coisa da FGV?
Não, daí da FGV eu saí porque
Entendi.
Eu vi que esse era um mercado mais lucrativo.
Né? Porque eu ia te pedir qual é a fórmula de ter mais 24 horas por dia, porque, né?
Não tinha. Em 2008, quando eu descobri que eu podia vender essa metodologia e instalar ela...
Entendi.
Eu saí da FGV daí, o meu contrato já tinha acabado mesmo.
Uhum.
E aí eles deram o maior estímulo que eles poderiam me dar na vida, né? foi quando eles me chamaram para uma reunião, tinha acabado o meu contrato como prestador de serviço, e eles me ofereceram para eu continuar trabalhando lá como com carteira assinada.
Ah, que delícia. Todos, o seu sonho foi, se tornou realidade, né?
Eu falei, não, cara, não, não, de jeito nenhum, entendeu? E aí eu saí e montei uma empresa chamada Curitiba Business School. Eu cheguei a ter uns 20 e poucos professores trabalhando para mim em tempo integral e mais uns 100 professores para projetos especiais, né? E é onde a gente usava essa metodologia para todo tipo de coisa que se imaginasse.
Pô, muito legal isso, né? Porque assim, a gente fica pensando, ah, o cara para fazer sucesso ele tem que ganhar o Brasil. Você pegou o nicho do nicho, sabe? Isso é muito legal.
Sim. Eu até falo isso em um dos meus vídeos lá no meu canal no YouTube, né? Eu conto essa história que se você tiver um trabalho focado hoje apenas em uma cidade, cara, e você é o melhor cara, o cara mais conhecido daquele assunto na tua cidade, você nem precisa sair da cidade. Se eu quisesse hoje voltar a trabalhar só em Curitiba, olha que Curitiba é uma cidade pequena, cara, com muitas pessoas.
É uma metrópole, mas é uma metrópole diferente das grandes, né?
É como as grandes capitais.
Sim.
Né? Eu poderia tranquilamente aqui ganhar absurdamente bem trabalhando só em Curitiba e não precisar sair daqui.
Legal.
Então, tem essa possibilidade também. Mas, enfim, e daí só que eu estava estafado, cara. Eu estava trabalhando, dando consultoria, dando treinamento presencial, dando palestra. Eu ficava 20 dias por mês viajando, saía 7 horas da manhã de casa, voltava 11 horas, meia-noite. E aí eu falei, não, não vou aguentar esse ritmo. Eu vou ter que parar e procurar uma forma de entregar isso de uma maneira melhor. E aí eu fiz o meu curso online em 2011, que aí tem outra característica interessante, né, cara? O meu curso, eu não posso dizer com 100% de certeza, porque às vezes a gente não conhece tudo que está no mercado. Mas no modelo que ele é hoje, em videoaulas, como hoje todo mundo faz e hoje virou, e todo mundo acha que isso é uma fórmula americana, eu lancei em março de 2011, o primeiro curso do Brasil de marketing digital 100% em videoaulas com atendimento online, vendido 100% por e-mail marketing ainda na época.
Maneiro.
Com todo esse modelo que hoje a galera acha que veio de fora. Na época não tinha ninguém fazendo isso no Brasil que eu tenha conhecimento. Tinham cursos na época em plataforma Moodle, que era praticamente arquivo de PDF para leitura de PowerPoint.
Vou te falar que até hoje tem isso. Vou te falar, até hoje aqui no Rio de Janeiro, graduações completas assim, muda o assim, PDF. Tá?
E às vezes um videozinho ou outro ali,
sim,
sabe?
O de apresentação.
E ali eu comecei a desenhar um diagrama de como seria a minha plataforma, de como seriam os meus vídeos. Eu montei toda a estrutura, como seria a divulgação, tudo, e gravei tudo em casa. Eu comecei a procurar estúdios para gravar, e tudo era muito caro, tudo era muito inviável.
Sim.
E era muito trabalho, porque daí o cara, ele te propõe assim, ele fala, não, eu gravo para você, mas daí eu vou te dar de um mês para te entregar e editar. Eu falei, cara, eu não posso, tem que ser uma coisa mais ágil, tem que funcionar de uma forma mais rápida, né? E comecei a arriscar e fazer tudo sozinho em casa, com uma câmera bem amadora, com tudo, assim, não tinha nem microfone na época, né? Iluminação, que eu fui numa casa de material de construção e comprei iluminador certinho, amarrei com fita isolante num porta-banner e comecei a gravar.
É tudo... Aqui a gente
parece
fez
uma história muito similar.
Aqui a gente fez exatamente a mesma coisa, Olímpio. Quando a gente montou o estúdio, a gente não tinha nada. Tipo, era tudo caro, é gambiarra.
Só pra você ter uma ideia, a primeira vez que eu troquei de câmera e comprei, nem era uma câmera como as que eu tenho hoje aqui, que são câmeras profissionais.
Uhum.
Na época, eu comprei a minha primeira câmera, era uma Handycam da Sony.
Nossa.
Aquela câmerazinha, uma filmadorinha, de R$2.400, que eu já achava um absurdo, R$2.400. Eu só comprei essa câmera depois que eu já tinha faturado R$1 milhão com os meus cursos online. E eu ainda achei que era caro, cara, pagar mais caro, bem pão de vaca mesmo.
Ah, isso que eu ia falar, além de bom empreendedor, você é bem pão duro, como todos têm que ser, né?
Ainda assim, cara, eu continuei usando os meus iluminadores de jardim até 2015.
Caraca.
Então, daí que eu fui comprar softbox, iluminador de LED. Sim. Hoje eu tenho mais de 100 mil reais em equipamento aqui no meu estúdio. Mas na época, porque eu queria ter certeza que aquilo não era só um modismo.
Sim. Né? Foi a mesma coisa quando a gente montou aqui, o Cauê falou assim, qual a luz que tem que comprar? Eu falei, tem que comprar essa daqui. Ele, qual uma mais barata pra gente ver se vai dar certo? Lembra disso?
Não, e daí o negócio é interessante isso, cara, porque a galera hoje quer começar, eu tenho visto muito erro no mercado, falando desse mercado de cursos online, porque quando eu comecei, eu não tinha parâmetro, eu não tinha com quem aprender a fazer Sim. isso, eu não sabia quanto que podia dar de dinheiro, não tinha ninguém gravando vídeo falando que eu podia ganhar 7 dígitos em 7 dias, eu nem sabia, só para você ter uma noção, eu lembro que tinha um outro amigo meu que estava começando a gravar também em curso, só que ele estava gravando em screencast, só gravação de tela.
Sim,
né?
Sim.
E que isso também já estava começando na época, assim, já não era muita novidade. E aí eu falava para ele, eu falei, cara, se eu tirar 5 mil reais por mês com esse curso online...
Tá ótimo, né?
Legal, porque daí eu jogo numa caderneta de poupança lá, eu não vou nem mexer nisso, vai ser uma previdência para mim. E eu já tinha o meu salário, que era muito bom com os cursos presenciais e consultoria e tudo mais. Então eu queria só como uma renda extra, tipo vender Avon, sabe?
Uhum.
Imaginava que isso ia se transformar num negócio, cara. Uhum. E um ano depois eu tava tirando entre 100 a 200 mil por mês vendendo os cursos. Então era uma coisa que eu não esperava mesmo, foi fora do meu controle realmente.
Uhum.
E daí chegou num determinado momento que eu tava vendendo tanto que eu não conseguia parar pra
contar dinheiro.
Eu não conseguia parar, por exemplo, para fazer um site novo, para comprar novo equipamento, para mudar as minhas estratégias. E aí eu fiquei até 2015, cara, com aquele mesmo site que eu tinha criado em 2011.
E tinha equipe, Olímpio?
Nada, cara, trabalhando sozinho.
Era uma equipe.
Nunca tive... Eu tinha equipe no tempo que eu dava consultoria e treinamento presencial.
Uhum.
Era necessário. Quando eu migrei em 2011 para online, inclusive em 2010, quando eu comecei a planejar o online, eu vendi a minha empresa, Curitiba Business School, e vim trabalhar em home office só para fazer isso.
Uhum.
Eu acreditava tanto que a coisa ia dar certo, que eu foquei só nisso, saí daquele negócio que estava me estressando assim, totalmente, né? E eu recebi porrada de todo lado que você puder imaginar, cara.
Fácil ideia.
Ex-mulher, de mãe, de parente.
Tu tá maluco, né?
Todo mundo me chamava de retardado. Uhum. Sabe? Você tá fazendo essa coisa de vender curso pela internet, nunca vai dar certo, cara. Você é louco, vai fazer um concurso público, sabe? Vai fazer alguma coisa assim. Então, porque eu não queria mais aquela rotina cansativa do presencial, que tava muito desgastante, sabe? E daí, no final das contas, eu entrei no online e o negócio acabou bombando sem eu prever. E aí você vai fazendo uma coisa que a gente falava muito na FGV, que é trocar o pneu do carro com o carro andando. Né? Você não tem tempo para parar e falar, não, vou parar, vou me reprogramar, vou fazer não sei o quê.
Tirar um sabático?
Não tem, cara, não dá. Daí, em 2015, Não, 2012, eu tirei um tempo sabático, mas daí eu já tinha ganhado bastante dinheiro, já estava tranquilo, já estava sossegado. E daí eu fiquei um tempo assim, viajando, dando uma relaxada. Eu continuava atendendo os alunos, fazendo meu trabalho online, mas assim, num ritmo bem mais tranquilo, né?
Sim.
E agora eu tenho um equilíbrio bem legal aí na minha vida, que eu consigo trabalhar em casa, né? Trabalho home office, tenho estúdio aqui e tudo. E tem uma flexibilidade muito boa ali de vida. Mas é um trabalho, assim, que é difícil de descrever, cara. Porque você trabalha 24 horas por dia, né? Você tá online, você tá 24 horas por dia conectado. Mas, ao mesmo tempo, não é trabalho, cara. Não é uma rotina como você ir para uma empresa, bater um cartão.
Sim.
E uma programação de coisas e ter uma meta. É difícil de fazer uma relação, assim... É só quem vive isso que sabe comparar o que significa.
Faço ideia.
Acho que essa aí é a frase desse podcast, né? Tipo, só quem empreende tem noção do que o trabalho ele se mistura com o teu sonho, e daí você se vê trabalhando o tempo inteiro, mas você tá curtindo, tá feliz. Essa é,
É bem isso. Para mim, assim, é difícil. Às vezes as pessoas me perguntam, quem não me conhece, com o que, que você trabalha? Cara, eu fico com vergonha de responder. Porque eu vou falar o quê pro cara? Eu vou falar, não, eu não trabalho. Eu trabalho, mas para mim não é a mesma coisa que eu trabalho.
Com certeza já te fizeram aquela pergunta clássica do professor, né? Você só dá aula ou trabalha também?
Trabalha isso a vida inteira. Então, e daí é meio complicado, porque para mim realmente é uma coisa que eu faço com bastante prazer mesmo. Eu incorporei na minha rotina, assim, e é algo que eu faço meio fazendo.
No automático, né?
Dá para ver, pelos seus vídeos, dá para ver que você tá fazendo a coisa com prazer. É tipo um próprio Guanabara, você percebe. E eu acho que é isso que engaja, né? Porque quando você percebe aquela coisa meio fria, meio eu tô entregando a minha obrigação.
Meio robótica, né?
É justamente quando as pessoas fazem com o prazer é que...
Você nota quando o cara tá desesperado para que aquilo dê certo.
Isso.
E esse não é o seu caso, não é o meu caso. E aí acho que é por isso que dá muito certo.
Você sabe que eu vou até entregar o jogo aqui e contar um segredo.
Ih, rapaz, lá vem.
Que eu descobri aqui, assim. E ontem, nem sei que dia que é hoje, mas hoje é segunda, né? Sei lá, um dia desse aí, sexta-feira, acho que foi. Eu não me ligo nessas coisas de dia da semana. Veio aqui a Daniela Vick, né, que é especialista em personal branding, gravar aqui no meu estúdio. O vídeo, inclusive, eu publiquei hoje lá no meu canal sobre personal branding. E a gente discutiu muito essa questão aqui sobre a naturalidade hoje, cara. Antes, e a gente tem isso muito, eu que venho da FGV, eu vejo do cara que tem vício de professor. Ele tem que andar de paletózinho e gravar, que ele tem que falar de uma forma formal, senão ninguém vai levar ele a sério. Que ele tem que ter a metodologia X. E aí quando eu comecei a gravar esses vídeos mais meio doidões, assim, meio...
Você gravava assim antigamente, né? Eu também, vou te falar.
Eu gravava também, cara. Os meus vídeos até 2015 era aquela coisa bem formal, com roteiro, tudo...
A gente tem a tendência a achar que as pessoas só vão respeitar aquilo, né? É o que você falou, vício de professor, né?
É vício de professor, e eu como venho da academia mesmo, eu fiz licenciatura, fiz mestrado na área de educação. Cara, é muito difícil você largar essa coisa.
Muito.
Na frente de uma câmera, eu mudava o meu estilo e começava a falar tudo certinho.
É verdade. E você é mal visto dentro do seu... Eu não sei você, mas eu, hoje, no meu mercado de trabalho, eu não tenho CLT-fobia. Então, eu ainda tenho CLT, eu sou funcionário público e eu tô empreendendo. Eu não consigo largar um. Eu tô meio agarrado em todos, sabe? Tô com a unha ali em todos. E eu sou mal visto na academia, sabe? Sim. Tipo, é aquele cara que fica falando besteira na internet, aí, ensinando de graça o que a gente tá ganhando dinheiro pra fazer, sabe?
Isso. E acontece, só que, na verdade, o mundo tá mudando muito, o público, as pessoas estão mudando, e eu acho que a web ajudou muito a evoluir isso. E eu comecei a fazer uns cursos aí lá no YouTube Space Academy. E por incrível que pareça, cara, eu tô aprendendo mais com os adolescentes do que com os velhos aí do mercado.
Certeza.
Eu comecei a acompanhar essa galera, inclusive eu acompanho os canais aqui que eu não posso nem falar, cara, que eu vou perder a moral. Eu acompanho os canais no YouTube e eu comecei a estudar isso, porque eu sou muito da metodologia mesmo científica.
Sim.
E eu comecei a acompanhar vários canais dos mais absurdos que você puder imaginar e tentar entender, cara, como que um cara desse consegue...
Qual é o segredo daquilo, né? Eu faço muito isso também.
E aí, uma coisa que eu peguei, que eu acho que foi o ponto de virada aqui no último ano, é que eu entendi que, na verdade, não tinha segredo. O segredo era não ter segredo.
O segredo é você falar no idioma do seu público.
E não só isso, porque na verdade, cara, o público você auto-segmenta, entendeu? Sim. O que que acontece, por exemplo, tem gente que não gosta do meu estilo, e tem gente que fala, cara, não gosto do teu tipo, eu prefiro o professor tal lá, que ele é mais formalzão e é mais legal.
E não tem nada de errado com isso, né?
Não tem nada de errado com isso, a questão é que tem público pra todo mundo. Um exemplo que eu dou é assim, cara, tem público pro Jean Willis, tem público pro Bolsonaro, tem público pro Lula, tem público pro Aécio, entendeu? Pegando político, que tá na moda falar de político agora. Então, tem gente que defende um cara, defende outro, né? E você fala, são opostos.
Sim.
Total. E todos eles lá estão, né? Tem público pra ouvir Luan Santana.
Todos eles têm razão em estar errados, né?
Entendeu? Então, o segredo é você não querer agradar todo mundo,
cara. É verdade. Se tentar, você vai falhar miseravelmente.
Isso. Eu tenho meu estilo e eu quero atrair as pessoas que gostam desse estilo. E eu não me preocupo, eu não quero ofender as pessoas que não gostam, uhum. Não quero espantar elas, mas eu não vou ser o que eu não sou para agradar elas também.
Falou então, tudo.
E aí, quando você encontra o teu estilo, porque quando você faz a coisa com naturalidade, você não tem pressão, você consegue fazer isso melhor, até porque quando você faz o que gosta e do jeito que você gosta, você fica bom naquilo.
Sim. Tá?
E você pode não ser bom para todo mundo. Tem gente que... Eu já tive várias pessoas que entraram em contato comigo e já falaram, Ímpio, porra, cara, você devia mudar aquele teu estúdio lá, cara. É muito heavy metal. Uhum. Porra, cara, você podia botar uma camisa. Você anda com aquelas camisetas pretas lá, a galera vai achar que você é um doido.
E quando você... Ó, Ímpio, quando você me falou que você trabalhou na loja de disco do seu tio, já faz todo sentido o seu cenário.
Já começa por aí, né? Então, eu acho que um ponto tá faltando para muitas pessoas a naturalidade, sabe?
Sim. Seja você, né?
Soltar a franga mesmo, seja lá do que for, entendeu? E ser o que a pessoa é, entendeu? Então, porque as pessoas se conectam hoje nas mídias, e não é só no YouTube, cara, na TV, no rádio. Se você for analisar os artistas, atores, artistas, cantores, os caras que fazem sucesso são aqueles caras que têm identidade própria.
Sim. Entendeu? Mesmo que aquela identidade não seja a dele mesmo. Foi a identidade que foi montada por um mega empresário que falou, isso vai dar certo.
Não sei, cara. Sabe, eu acho que esses caras que têm a identidade montada, eles não duram muito tempo, porque eles tentam criar um personagem.
Acaba durando, hein? Luan Santana tá aí milionário, rapaz.
É, mas o Luan, ele é meio aquilo mesmo, sabe? Pelo menos ele gosta de ser. Se ele não era, ele gosta de ser.
É, ou então se faz que gosta. Eu tenho a minha opinião formada em relação a ele. Mas assim, nada de errado também. Tá dando super certo.
Eu acompanho, cara. Se você me perguntar uma música dele, eu não faço nem ideia.
Eu também não sou fã, não, mas eu vejo... Por exemplo, trazendo pra parte de vídeo. Eu já falo com meus alunos pra caramba, meus alunos, assim, eles são... Eu tenho dois rumos, né? Eu tenho o adolescente, que odeia a Kéfera, que adora a Kéfera, e os outros adoram odiar. E aí o pessoal, eles ficam me perguntando o que você acha da Kéfera. Eu falei assim, ela não fala pra mim, mas pra quem ela fala bem pra caceta, porque ela tá dando certo por conta disso.
É isso aí. Agora, se pegar essa coisa do... Pegar dois caras bem polêmicos, assim, bem de fundo de poço mesmo, pra gente dar um exemplo claro.
Uhum.
Sérgio Malandro e Alexandre Frota.
Nossa, você foi fundo, hein?
Assim, pra pessoa entender mesmo, tá?
Vamos baixar o nível.
Mas tu já foi no show do Sérgio Malandro?
Já fui, assumo.
Sérgio Malandro, gostando ou não gostando dele, cara... Faz 30 anos que ele é exatamente a mesma coisa.
Exatamente.
Ele nunca tentou ser diferente.
Exatamente.
Ele teve a fase baixa dele, que ele meio sumiu, depois ele voltou. Agora ele tá no topo de novo.
É verdade.
O Alexandre Frota, cara, ele já tentou ser de tudo. Ele, ao invés dele ser o que ele é e continuar sendo, uma hora ele é bad boy, outra hora ele é...
Ator pornô.
Outra hora ele é ator pornô, outra hora ele é galã de cinema, outra hora ele já vira radical islâmico, sabe?
Pior que é verdade, cara.
O cara que fica pulando de galho em galho, cara, ele até ganha ali, ele tem os momentos dele, os 15 minutos de fama.
Mas sempre vai ter alguém pra trazer ele pra realidade, né?
E quando aquela moda passa, cara, ele cai de novo.
Verdade.
E se você pegar os caras... Pensa Michael Jackson, cara. Michael Jackson foi Michael Jackson desde que tinha 6 anos de idade até morrer. Ele sempre dava os gritinhos dele, o passinho dele, não sei o que lá, sabe, ele sempre teve aquele estilo.
Sim.
Então, você ter... Isso foi uma das coisas que eu discuti aqui com a Daniela Vick sobre marca pessoal.
Uhum.
A pessoa precisa ter consistência, conteúdo e coerência. Tem que ter coerência com aquilo que ela faz e com aquilo que ela... Se as pessoas não enxergam verdade em você, elas começam a escapar pelos dedos, entendeu? Ela dura tempo, mas ela vai embora. E, então, o teu público tem que se identificar com você, e é como você falou, cara, a Kéfera ganha milhões,
uhum.
Né? E eu arrisco a dizer que 80%, pelo menos, se não mais, 90% da população se eu falar Kéfera, não sabe de quem eu tô falando.
É, o público, o segmento que ela atua é muito específico.
É um público muito específico. É como você falou, é muito fácil não gostar dela.
Uhum.
Mas quem gosta dela, continua seguindo e vira lover maker mesmo.
Sim.
Né?
E agora nós estamos na fase dos que amam amar e dos que amam odiar, né? Porque os que amam odiar seguem talvez até mais fielmente, né?
É, agora tem um outro negócio aí que é legal, cara. Tem um cara que eu uso de exemplo, que ele é o que, amando ou odiando, ele ganha dinheiro do mesmo jeito.
Uhum.
Que é o Milton Neves. É, eu não sigo futebol, não acompanho, mas eu admiro ele como um profissional de comunicação, cara. Porque olha a estratégia que ele faz. Hoje, a Kéfera, na verdade, ela usa essa estratégia também.
Uhum.
Na web, se você ganha por visibilidade, seja num blog, através de AdSense ou de publicidade, ou seja num canal do YouTube, não importa se o cara tá entrando para meter o pau em você, se ele tá entrando porque você fez algo polêmico que ninguém gostou, ou se ele tá entrando porque ele te ama. Você ganhou com a visibilidade do cara do mesmo jeito.
O que vale é que ele entrou, né?
Então, o que que acontece, né? O Milton Neves, o que que ele faz? Ele tem o blog dele, ele tem os canais dele. Ele ganha mais com o blog dele do que ele ganha na televisão, cara.
Será?
Porque, cara, ele hoje, cara, tem muito... Só pra você... Eu converso com muitos youtubers aí, que eles até falam, ó, se a TV me convidar, eu até vou, mas eu não assino o contrato.
Uhum.
Eu não quero ser da TV. Eu ganho muito mais fora da TV do que na TV. Mas a TV é um impulsionador disso tudo,
sim,
né? Se você aparece na TV, você ganha autoridade instantânea. Então, a TV é bom pro cara se projetar na web hoje e ganhar mais dinheiro na web do que ele ganha na TV.
Uhum.
Ao contrário do que as pessoas pensam, eu conheço muita gente da TV que o cara ganha uma merreca na TV, cara. Então, tem cara famoso aí da TV que morreu sem conseguir comprar a casa própria.
Sim, verdade.
Entendeu? E na web isso não acontece, o cara consegue ganhar dinheiro. E aí o Milton Neves, o que que ele faz? Um dia ele vai lá e fala mal do Corinthians. Mete o pau. Todo mundo que gosta do Corinthians vai entrar pra apoiar ele, e todo mundo que não gosta vai entrar pra bater o pau.
Mas vai entrar, né?
Vice-versa, mas vai entrar. No outro dia ele fala do Flamengo, no outro dia ele fala do Coritiba, no outro dia ele fala do não sei o quê. Então, ele falando bem ou falando mal, vai ter um caminhão de gente que vai entrar ou para apoiar ele ou para meter o pau nele.
Mas você não acha que isso aos poucos vai desgastando a imagem dele?
Depende do tema, cara. Eu acho que não, porque ele fala de uma forma bem irônica. Ele não é um cara agressivo no sentido... As pessoas entendem que não é uma posição crítica, como que eu posso dizer assim, destrutiva. As pessoas já entendem o perfilzão,
uhum,
dele. Hoje ele vai falar mal de um, amanhã ele vai falar do outro. Ele tenta mostrar de uma forma meio irônica uma certa distância jornalística do negócio.
Entendi.
Né? É um pouco difícil de explicar.
Eu não consigo interpretar isso como uma coisa positiva. Vai trazer visita, vai trazer visualização, vai trazer tudo. Mas sim, eu acredito que isso a médio e longo prazo, isso vai desgastar a imagem dele. Porque o cara vai falar assim, ah, eu sou flamenguista, pô, eu gosto do Milton Neves, mas de vez em quando ele dá umas vaciladas.
Eu não sei, cara, sabe que tem uma coisa que é um magnetismo que treta faz nas pessoas.
Ah, isso é, nós estamos na era da treta na internet, né?
Ele é o cara da treta, isso, veja, ele não é um cara que começou, ele faz isso há uns 30 anos na televisão, uhum, e agora faz uns 10, 15 anos na web. Então tá dando certo pra ele até hoje, não é uma coisa que ele começou a fazer anteontem.
Sim.
E agora, cara, o gerador de treta, ele tem um magnetismo muito doido, que as pessoas gostando ou não gostando, e aquele que gostava deixa de gostar, e ele vai renovando o público dele, e as pessoas que não gostam vão continuar porque eles querem ver o que que o cara tá falando, entendeu?
Entendi.
Porque bem, ele é um formador de opinião.
É.
Mas, lógico, na imagem pessoal dele, se a gente, eu, por exemplo, não gostaria de ter essa imagem.
Eu também não. Por isso que eu tô lhe questionando, entendeu? Não é a imagem que eu quero ter pra mim. E eu não tô também há 2 anos na internet, eu tô há 10 anos trabalhando com isso.
Isso é uma das estratégias. Por isso que eu digo que marketing não é seguir a fórmula do fulano ou
sim,
do Milton. Não é pegar e falar, ah, vou estudar o Milton Neves e vou fazer o que ele tá fazendo. Dá certo,
uhum,
pra ele. Pra mim pode não dar, entendeu?
Sim.
Ele construiu um personagem, uma imagem... Que as pessoas já entendem que não adianta, que ele é daquele jeito mesmo, que hoje ele vai falar de um, amanhã ele vai falar do outro. E quem acompanha, às vezes até, por mais que não goste, leva na brincadeira.
Uhum. Entendi.
É, tem um caso desse aí também que é o Neto, né? Que deve fazer a coisa mais errada, que todo mundo odeia.
E a gente tem falado muito aqui em todos os podcasts sobre empreendedorismo. Todo mundo fala que tem problemas, que tem coisa boa, que tem coisa ruim. Você falou que teve suas partes boas, suas partes ruins, mas você estava em off contando pra gente uma história que até envolve o seu negócio e uma empresa de hospedagem. E eu acho que fica legal pra gente ilustrar pra essa nova galera que tá empreendendo que nem tudo são rosas, nem tudo são coisas maravilhosas e que os problemas vão passar e que você vai ter que contornar com isso. O que você tem pra contar pra gente sobre isso?
Então, cara, é isso aí. O planejamento, ele é muito importante, né? Eu tenho uma frase que eu costumo dizer, que as pessoas, o brasileiro, ele sempre tem, ele acha que é perda de tempo planejar, uhum. Mas ele acaba perdendo tempo e dinheiro tendo que fazer tudo de novo, né? E em um negócio digital ou presencial, não importa, você tem que tomar muito cuidado com o teu planejamento a longo prazo, pra não cometer bobagem, né? A gente comentou aqui, por exemplo, do hosting, né? Eu tive um caso, eu não lembro em que ano foi, 2010, alguma coisa assim, 2009, eu acho. E eu vendia os meus cursos e as minhas consultorias, eram presenciais, mas eu vendia online.
Uhum.
E aconteceu com o meu provedor que teve um problema sério, eu lembro que foi um problema assim que saiu até na mídia nacional, deixou milhares e milhares de sites fora do ar aí. E o meu site ficou um mês e uma semana, mais ou menos, fora do ar.
Nossa!
Cara, eu perdi o faturamento do mês inteiro, eu tinha um custo operacional alto para manter a empresa funcionando, e sem faturamento não tinha lucro e ainda o custo continuava vindo. Resumindo, cara, e quando você tem uma empresa offline, pelo menos, geralmente a tua lucratividade também é mais baixa, o teu ponto de equilíbrio fica muito alto. Resumindo assim, cara, quase me quebrou o ano. Eu perdi praticamente o ano, porque o que eu tive de lucro depois, nos próximos meses, foi para pagar a conta daquele mês que ficou sem ter faturamento. Então, você tem que fazer uma série de planejamentos, você tem que entender que o mercado tem sazonalidades, você tem que entender que existem fatores, diversos fatores que podem levar o teu produto a não vender ou parar de vender, né? Mudanças tanto na tecnologia quanto mudanças financeiras, econômicas, culturais, políticas.
É o macroambiente, né?
Macroambiente aí que pode influenciar no negócio. Então, o cara que vai empreender, ele precisa entender que não é só pegar um produto por um preço e vender por outro preço.
Uhum.
Tem muita coisa envolvida nesse processo. Só para você ter uma ideia assim, de outros fatores que eu comento no meu curso e nos meus vídeos aí no YouTube. O cara não leva em consideração que muitas vezes quando ele quer aumentar as vendas dele, daí ele acha que aumentando as vendas dele ele vai aumentar o faturamento e automaticamente ele vai aumentar o lucro e vai ganhar mais dinheiro. Só que se a matemática fosse simples assim, era muito fácil, cara. E o empreendedorismo e o marketing não é matemática, que 2 mais 2 são 4,
uhum.
Tá? No empreendedorismo, 2 mais 2 pode ser 2,5.
Ou menos 3.
Ou menos 3, sabe?
É.
Então, o cara aumenta... Daí, o que o cara faz? Vou dar um exemplo bem clássico aqui. O cara quer aumentar as vendas. Daí, ele tem aquela ideia genial. Ele fala, vou baixar meu preço.
Uhum. É o clássico.
Daí, ele abaixa o preço dele, só que a quantidade que ele abaixou o preço não necessariamente estimula mais pessoas a comprarem.
Sim.
Talvez só faça com que as pessoas que já iam comprar antecipem a decisão de compra.
Uhum.
Então ele pega um cliente que já compraria dele pelo preço normal e ele antecipa a decisão de compra daquele cliente. Daí, num primeiro momento, ele acha que ele vendeu mais. Só que, de repente, quando a promoção acaba, as vendas acabam.
Uhum.
Isso é muito comum, quem está ouvindo aí já deve ter passado por isso. Ele faz a promoção, ele vende durante a promoção. No outro dia após a promoção, ele não vende nada, ele só ouve o grilinho cantando.
É porque ele já tinha incentivado, ele já tinha despertado os clientes que ele conseguia atingir.
Ele só antecipou o processo de venda de pessoas que de alguma forma já iriam comprar, talvez até não fossem comprar dele, talvez fossem comprar de um concorrente.
Sim.
Mas elas já iam comprar. E quando a promoção acabou, ele tem vários problemas. Primeiro, ele aumentou o custo operacional dele, porque ele teve que atender mais pessoas.
Uhum.
Ele reduziu o lucro dele,
sim,
porque é o mais barato. ele antecipou o processo de venda e talvez nos próximos dias ele não vai vender, porque ele ancorou o preço num preço mais baixo. Quando ele fez a divulgação pelo preço mais baixo, talvez as pessoas que não tenham aproveitado a promoção naqueles dias tenham falado, opa,
vou esperar a próxima.
Não quero mais, eu vou esperar a próxima promoção.
Ou vou esperar a próxima, pode ser assim, por que esse cara baixou tanto o preço? Será que ele manteve a qualidade?
E ele pode falar, tem gordura para queimar, então eu vou entrar em contato e vou exigir o mesmo desconto.
Louco, né?
Então, você começa com um monte de problemas. E tem um problema que não é relacionado à promoção. Às vezes a empresa ela não está preparada para vender numa quantidade grande. Ela tem uma estrutura operacional de estoque, de fluxo de caixa, entre outras coisas, para aquele momento que ela está vivendo de vendas pequenas, de uma quantidade de venda pequena. Daí ela resolve ampliar, daí ela vem e procura um curso de marketing, alguma coisa assim, para tentar ampliar as vendas. Uhum. Primeiro, vender mais não é só fazer publicidade e comunicação. Tem uma série de fatores para chegar lá.
Sim.
Mas vamos supor que ele vai lá e com algum tipo de promoção, de divulgação, ele consegue vender mais. Quando ele começa a vender muito mais do que ele esperava, ele não estava preparado em termos de estrutura para aquilo.
Ah.
E aí ele tem que ampliar a estrutura dele. Cara, eu já vi casos que o sujeito teve que contratar mais 2 funcionários para suprir as vendas a mais que ele estava fazendo, só que o custo daqueles 2 funcionários, ele não conseguia pagar com o lucro adicional que ele estava tendo com aquelas vendas.
Ele reduziu a margem dele.
Porque ele reduziu a margem dele, ele aumentou muito a operação dele, as vendas, contratou mais gente, só que, e mesmo quando ele não reduz a margem, porque dependendo do produto que você vende, alguns produtos trabalham com uma margem muito pequena.
Uhum.
Então, você tem que analisar, cara, muitos fatores para entender o caminho certo a seguir. E é por isso que eu trabalho com gestão de marketing,
uhum.
Só com marketing digital. Porque a maior parte das pessoas, e eu não estou menosprezando o trabalho, elas fazem um trabalho importante, elas trabalham só na parte final do marketing, que é a divulgação.
Uhum.
Tá? Quando você vê, por exemplo, um curso de Facebook ou de, sei lá, cara, de e-mail marketing ou de lançamento de tal coisa, aquilo dali é a ponta do iceberg.
Sim, ele está focando só num dos pontos, né? Num dos pontos finais, não iniciais.
E o que eu falo de marketing é o seguinte, marketing é um processo que começa lá na escolha do produto correto, na precificação. Na precificação, no planejamento de todos os processos que vão desde a logística, a comunicação, o relacionamento com o cliente.
Público-alvo, definir o avatar, né, essas coisas todas. As pessoas esquecem.
Estabelecimento de metas, por exemplo, uma pergunta que eu sempre falo para as pessoas. Você sabe quantos produtos você tem que vender para manter a tua operação funcionando e ainda ter o lucro que você precisa para ganhar dinheiro e ter o teu salário aí garantido?
A maioria não sabe.
A maioria das pessoas não sabe, cara. E daí, se ela não sabe isso, como que ela precifica o produto dela?
Verdade.
Então, o marketing, na verdade, o empreendedorismo, ele é realmente um jogo de xadrez, cara. Às vezes você move uma peça para o lado errado e você quebra o teu negócio porque você fez uma estratégia que parecia ser boa e não é. Eu dei o exemplo no meu curso lá no Formação dos Gestores de Marketing Digital, eu tenho um case de uma locadora que na época ainda não existia Netflix, resolveu fazer um trabalho digital e ela fez um trabalho que teve uma repercussão tão grande que quebrou a locadora em um mês.
Foi a Netmovies?
Faliu a empresa. É, MyMovies, né?
MyMovies, sim.
Né? Quebrou a empresa porque a estratégia foi totalmente furada. A estratégia de comunicação foi um sucesso, entendeu? Tanto que virou case da empresa de comunicação, porque ela atingiu todos os objetivos de visibilidade, enfim. Só que como a empresa não estava preparada em termos de gestão para aquele resultado...
Para entregar, né?
Para entregar e tudo mais, para uma série de outros fatores que eu explico no curso... ela acabou quebrando ali. E, por incrível que pareça, eu já vi vários casos assim de empresas que tiveram editora, que acabou fazendo promoção furada e teve um prejuízo gigante. Então, tem muita coisa por aí. Então, o empreendedor ele tem que pensar que não é só comprar por um preço e vender por outro e nesse meio do caminho divulgar esse produto. Tem muito mais coisa envolvida na gestão de um negócio ou na gestão de marketing de um empreendimento.
E às vezes até assim, mesmo no âmbito do autônomo, né? É que, por exemplo, aqui na Hostnet, a gente tem mais de 30 mil sites hospedados, que mais a gente pega é cliente que o programador, o web designer sumiu.
Então, cara, que tem isso é impressionante.
Eu brinco aqui que a maior taxa de mortalidade que existe é de profissional da área de web designer. Eles morrem um atrás do outro.
Cara, você sabe que eu já tive cara assim que realmente o cara desapareceu, cara. Eu nunca mais vi rastro do sujeito. Eu até acho que alguém abduziu ele.
A segunda classe é pedreiro.
Agora o
pedreiro tu acha no bar depois.
Isso que você falou é uma coisa muito importante que eu trabalho muito com os meus alunos e meus clientes de consultoria. É a escolha do fornecedor correto.
Sim.
É entender exatamente. O fornecedor. Você falou aqui, já que a gente está falando de hosting, né?
Uhum.
Cara, existem muitos problemas que você pode ter em relação ao hosting e o teu negócio todo está baseado ali, é a tua empresa na web, entendeu?
Então, só como curiosidade, o que você fez com aquela outra empresa que ficou um mês sem te dar negócios?
Pois é, cara, eu até tentei processar tudo mais, mas daí entrou porque era um problema que aconteceu no Brasil inteiro com essa empresa,
e o
Procon entrou na brincadeira na época. Entendi. E aí simplesmente o Procon, eu acho que teve algum, eu não vou falar o que teve, senão eu vou ser... Mas assim, o Procon simplesmente mandou a empresa devolver o valor da mensalidade do mês para todos os clientes.
Ah, que prático, resolveu tudo.
Tipo, os caras me devolveram, sei lá, uns R$39 e eu perdi R$50 mil naquele mês, sabe? Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. E outro ponto é ter um plano B, né?
Sim. A gente bate muito nessa tecla, Olímpio, de empresas que acham que hoje não precisam mais de site, basta o Facebook.
Isso é besteira, né? Loucura.
É um tiro no pé, né? O dia que o Facebook der uma baleada, o dia que o Facebook resolver falar assim, pronto, agora você só vai aparecer se você me pagar. Lascou tudo.
Né? Na verdade, já aconteceu isso, né?
Sim. Tem acontecido, né?
É, Facebook já era, né, cara? O Facebook é uma mídia importante, assim, mas se você for comparar com o que era o Facebook há 2012, 2013, o que é hoje... Não.
Para a empresa, né, a visibilidade que ele gerava era muito maior.
É, muito maior, cara. Então, hoje o Facebook está muito complicado, é uma ferramenta cara, extremamente competitiva, toda hora ele muda de humor e resolve mudar.
Esse
é um problema aqui com o pessoal que trabalha com marketing de afiliados. Eles excluíram mais de 1000 fanpages, se eu não me engano. Daí teve aí uma outra empresa também que trabalha com e-mail marketing que perdeu inclusive o domínio. O domínio foi cortado no Facebook. Daí todos os clientes deles que usavam aquele domínio ou aquela empresa, inclusive muitos deles estavam hospedados nessa empresa, todos eles vão ter que mudar de domínio e de hospedagem porque deu um rolo do caramba, entendeu? Então você está criando o seu negócio dentro do quintal do outro, cara.
Exato, você está criando o seu negócio dependendo de outro negócio.
E aí...
Quer dizer, de mais um, né? Porque, por exemplo, quando você cria um negócio online, você já depende do host, você já depende de um monte de coisa, você vai depender de mais um.
O host você pode trocar, né?
Você não pode deixar os ovos, todos os ovos... em uma
na mesma cesta.
Eu, por exemplo, tenho dois servidores hoje, em hosts diferentes... Porque o objetivo é que se um cair, o outro tá lá de backup. Né?
Uhum. Aperta um botão e já liga de novo.
E ainda assim, agora, uns dias atrás, aí, umas duas semanas atrás, eu tive um problema que o site chegou a ficar uns dois dias fora do ar aí, né? Dois dias, não no mesmo dia, né? E não o dia inteiro também, mas chegou a dar os problemas lá que a gente não conseguiu resolver na hora. E eu perdi vendas, perdi.
Sim.
Perdi visibilidade. Tem pessoas que tentam entrar uma vez que não te conhecem que não vão entrar mais depois. Mas acontece, né? Isso porque a gente faz tudo planejado e antecipado e tudo mais. Imagina se não fizesse.
Imagina se contasse só com a sorte, né?
Se contasse só com a sorte, eu tinha ficado aí mais uma semana ou mais... Acho que deu mais de uma semana, uns 10 dias com o site fora do ar.
Nossa. Então é isso. Falamos muito sobre coisas boas, coisas ruins, negócios online. E o professor Olímpio falou muitas vezes do curso dele. E não muitas vezes no sentido de que você exagerou. Pelo amor de Deus, não me entenda mal. Mas com certeza quem está ouvindo a gente
tá interessado, né? Deu aquela despertada. E aí, pô, quero ver os cases, quero ver o curso, quero, né? Gostei do papo aí, gostei da experiência do professor e quero procurar ele. Onde ele pode encontrar? A gente sabe que você tem um canal, tem a parte do YouTube e tem a parte de cursos. Dá os endereços aí pra galera pra eles ficarem cientes.
Então, o meu site é o gestordemarketing.com.
Sim. Né?
As pessoas às vezes confundem gestão de marketing, é gestordemarketing, tudo junto, .com. É, e o meu canal no YouTube é o youtube.com/gestordemarketing. Tanto em um quanto o outro, você vai encontrar lá bastante conteúdo. Eu gravo vídeos hoje diários, tirando dúvidas dos alunos, dos seguidores. E no site você encontra o meu curso, que é o Formação de Gestores em Marketing Digital. Algumas pessoas aí até confundem, às vezes, que acham que formação de gestores é só para o cara que quer ser gerente de marketing.
Uhum.
Primeiro, gestor não é uma profissão, tá? Gestor é diferente de gerente. Você pode ser um estagiário, um auxiliar, um assistente, um coordenador, não importa o quê, ou um diretor ou dono da própria empresa.
Sim.
E você precisa fazer a gestão de um projeto de marketing digital.
Uhum.
Você vai fazer a gestão do seu marketing digital. E nesse curso você vai aprender justamente isso, é o processo completo, que começa lá na escolha do produto ou no desenvolvimento do produto, passa por planejamento, por desenvolvimento de projetos, e daí por todas as ferramentas, estratégias, relacionamento, atendimento, até o pós-venda, né?
Legal.
A ideia do curso é justamente analisar todo esse processo de gestão. E o grande diferencial do curso é que eu atendo os meus alunos pelo WhatsApp, dando suporte. E isso ajuda muito, principalmente quem está no início de um projeto, quem está trabalhando numa empresa ou desenvolvendo o próprio marketing do seu negócio e precisa tirar aquelas dúvidas do dia a dia mesmo, não só sobre as videoaulas, né? Então isso é um ponto bastante importante para quem está começando aí.
Muito legal. Então assim, vocês que quiserem ver o Professor Olímpio, é só, assim, quer dar um gostinho?
Uma pergunta, já são quantos alunos quantos alunos você teve já no teu curso?
Olha, eu perdi as contas agora esse ano, mas já passou de 17 mil.
Legal. 17 mil pessoas bem formadas.
17 mil alunos em 12 países, e aí mais os seguidores que me acompanham aí, que contando todas as mídias, deve dar uns 400 mil.
Show de bola. E aí agora você vai receber mais uma galera aí, porque o nosso ouvinte, ele se interessa pra caramba nisso, eles gostam muito dessa coisa. Essa temporada, ela tá funcionando muito bem com o público tá gostando. E você que tá aí pensando em ter seu próprio negócio, o Cauê já vem falando há alguns episódios, a Hostnet vai vir aí com uma oportunidade legal, a gente vai anunciar. E eu espero que vocês estejam assim, a ideia dessa temporada é despertar o interesse de vocês, porque às vezes o cara tá lá com aquela vontade de empreender adormecida, né? E às vezes ele não pensa, todo mundo que quer mostrar case pra ele só mostra case gigante, Coca-Cola, Boticário, as grandes americanas, Burger King, McDonald's, mas na verdade o cara quer criar um negocinho no bairro dele, segmentado, como o próprio Professor Olímpio fez, somente Curitiba, trabalhando e tudo mais, e aí as pessoas acabam se desanimando porque o que mostram para elas são coisas gigantescas. Não que o negócio do Professor Olímpio seja minúsculo, que não vale a pena. A gente viu que é uma ótima oportunidade para empreender e ganhar seu dinheiro online. Professor, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui no HostCast. A gente fica muito feliz por você ter aceito o convite. Foi um papo muito legal, muito esclarecedor, com certeza. E com certeza muita gente que está ouvindo o podcast vai entrar em contato com você a partir de agora.
Legal, muito obrigado. Eu que agradeço o convite aí. Já, como eu falei, eu já acompanhava o seu trabalho em vídeos, né?
Pô, feliz.
Tem uma pegada bem divertida aí. Eu assisti um vídeo teu, cara, eu tava querendo lembrar agora, um dia de uma aula sobre algoritmos, que Sim. Eu achei sensacional, cara. Eu falei, puta, é muito didático, assim, e interessante.
Pô, muito obrigado, professor. Muito obrigado. É muito legal ver esse tipo de resposta, porque a gente faz, foi aquilo que o Cauê falou. Eu faço com prazer, faço mesmo. Eu gosto pra caramba do que eu faço e eu tô vendo que a educação tá caminhando pra isso aí. E graças a Deus a gente tá no caminho certo.
E a interessante é que a educação, que a gente falou aqui para encerrar, né, que a gente falou durante todo esse papo, é que a educação está se misturando muito com o entretenimento, né?
Sim,
verdade.
As pessoas não querem mais ter aquela aula chata, eles querem ver um bate-papo, pessoa que seja igual a elas e que transfira esse conteúdo de uma forma fácil, simples, didática, e interessante, né?
A ideia é essa. Fico muito feliz de compartilhar essa mesma opinião contigo.
Legal.
Também te agradeço aí, Olímpio, e te perturbei, já tem algumas semanas aí que eu venho te perturbando aí no Facebook, te seduzindo, e tá sendo um prazer aí tá mais próximo de você, conhecer a tua história da forma mais completa agora. A gente já acompanha aqui teu canal, teu trabalho. Tem um pessoal aqui da Hostnet que eu botei aqui para fazer o teu curso, então a gente tem uma matrícula aí contigo. E a gente é admirador do teu trabalho, espero que você continue incentivando o pessoal a trabalhar da forma correta e honesta, né? Que eu acho que é o que mais precisa hoje. Como o Guanabara falou, tem muita gente empreendendo em cima de uma glamourização, de uma questão de querer aparecer mais do que querer fazer o negócio. E é bem diferente da tua proposta, que é muito parecido com o que a gente acredita.
Sim, muito boa.
Legal.
Valeu? Obrigado aí a vocês e todos os ouvintes também.